Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 67. Maria Benedicta consentiu finalmente em aprender francês e piano. Durante 4 dias a prima teimou com ela, a todas as horas, tal arte e maneira, que a manda da moça resolveu apressar a volta à fazenda, para evitar que ela acabasse aceitando. A filha resistiu muito, respondia que eram coisas superfluas, que moça de roça não precisa de prendas da cidade. Uma noite, porém, estando ali Carlos Maria, pediu-lhe este que tocasse alguma coisa. Maria Benedicta fez-se vermelha. Sofia acudiu com uma mentira. E não lhe peça isso. Ainda não tocou depois que veio. Diz que agora só toca para os roceiros. O pois faça de conta que somos ceiros, insistiu o moço. Felizmente, falou logo de outra coisa, do baile da baronesa do Pele, casualmente, a mesma que o nosso amigo Rubião encontrou no scriptutório do Camacho. Um baile esplendido, ó. Esplendido. A baronesa prezava muito. No dia seguinte, Maria Benedita declarou à Pri que estava pronta a aprender piano e francês, rabeca e até russo, se quisesse. A dificuldade era vencer a mãe. Esta, quando soube da resolução da filha, pôs as mãos na cabeça. Que francês, que piano, bradou que não, ou então que deixasse de ser sua filha, podia ficar, tá? Cantar, falar cabinda ou a língua do diabo que os levasse a todos. Palha que a persuadiu finalmente, disse-lhe que, por mais superfluas que lhe parecessem aquelas prendas, era o mínimo dos adornos de uma educação de sala. Umas eu criei minha filha na roça e para a roça, interrompeu a tia. A para a roça? Quem sabe lá para que crie os filhos? Meu pai destinara-me a padre. É por isso que arranho algum latim. A senhora não há de viver sempre, os seus negócios andam atrapalhados. Pode acontecer que Maria Benedicta fique ao desamparo. Ao desamparo, não digo, enquanto vivermos somos todos uma só pessoa. Mas não é melhor prevenir, podia ser até que, se lhe faltássemos todos, ela vivesse à larga, só com ensinar francês e piano. Basta que o saiba para estar em condições melhores. É bonita, como a senhora foi no seu tempo, e possui raras qualidades moras. Pode achar marido rico. Sabe a senhora se já tem alguém em vista? Pessoa séria. Ou sim, então ela vai aprender francês, piano e namoro. Que namoro? Falo-lhe de pensamentos íntimos, de um plano que me parece adequado à felicidade dela e de sua mãe. Ora, tia Augusta, Palha mostrou-se tão mortificado que a tia deixou o tom áspero pelo tom seco. Resistiu ainda, mas à noite deu-lhe bons conselhos o estado dos seus negócios e a possibilidade de um genro abastado fizeram mais que outras razões. Os melhores genros da roça aliavam-se a outras fazendas, a famílias de representação e riqueza segura. 2 dias depois acharam um modus vivendi. Maria Benedicta ficaria com a prima, iriam de quando em quando à roça, e a tia também viria à capital, para Véus. Palha chegou a dizer que logo que o estado da praça o permitisse, arranjaria meio de liquidar-lhe os negócios e transportá-la para aqui. Mas a isto a boa senhora abanou a cabeça. Não se pense que tudo isso foi tão fácil como aí fica escrito. Na prática, vieram usões, amofinações, saudades, rebeliões de Maria Benedicta. 18 dias depois da volta da mãe à fazenda, quis ir visitá-la, e a prima acompanhou-a, estiveram lá 1 semana. A mãe, 2 meses depois, veio passar 1 dia aqui. Sofia costumava babilmem prima às distrações da cidade. Teatros, passeios, reuniões em casa, vestidos novos, chapéus lindos, joia. Maria Benedicta era mulher, posto que mulher esquisita, gostou de tais coisas, mas tinha para si que logo que quisesse, podia arrebentar todos esses liames e andar para a roça. A roça vinha ter com ela, às vezes, em sonho ou simples devaneio. Depois dos primeiros saraus, quando voltava para casa, não eram as sensações da noite que lhe enchiam a alma, eram as saudades de Iguaçu. Cresciam-lhe mais a certas horas do dia, quando a quietação da carro e da rua era completa. Então batia as asas para a varanda da velha casa, onde bebia café, ao pé da mãe, pensava na escravaria, nos móveis antigos, nas bonitas chinelas que lhe mandara o padrinho, um fazendeiro rico diz, João Del Rey, e que lá ficaram em casa. Sofia não consentiu que elas trouxesse. Os mestres de francês e piano eram homens sabedores do ofício. Sofia teve modo de dizer-lhes em cocular que a prima vexava-se de aprender tão tarde. E pediu-lhes que não falassem nunca de tal discípula. Preteram que sim, o de piano apenas referiu o pedido a alguns colegas d'arte, que lhe acharam graça e contaram outras anedotas da clientela. O certo é que Maria Benedicta aprendia com singular facilidade. Estudava com afinco, quase todas as horas, a tal ponto que a mesma julgava acertado interrompê-la. A descansa, filha de Deus. O deixa recobrar o tempo perdido, respondia ela rindo. Então Sofia inventava passeios à toa para fazê-la descansar, ora um bairro, ora outro. Em certas ruas, Maria Benedicta não perdia tempo, lia as tabuletas francesas e perguntava pelos substantivos novos, que a prima algumas vezes não sabia dizer o que eram. Tão estrictamente adequado era o seu vocabulário às coisas do vestido, da sala e galanteio. Mas não era só nessas disciplinas que Maria Benedict fazia progressos rápidos. A pessoa ajustava-se ao meio, mais depressa do que foi faria um crer o gosto natural e a vida da roça. Já competia com a outra, embora houvesse nesta um desgarre, e não sei que expressão particular que, para assim dizer, dava cor a todas as linhas e gestos da figura. Não obstante essa diferença, é certo que a outra era vista e notada ao pé dela, de tal jeito que Sofia, o que começara por louvá-la em toda parte, não a deslouvava agora, mas ouvia calada as admirações. Falava bem, mas, quando calava, era por muito tempo, dizia que eram os seus calundus. Contradançava sem vida, que é a perfeição desse gênero de recreio, gostava muito de ver polcar e valsar. Só foi imaginando que era por medo que a prima não valsava nem polcava, quis dar-lhe algumas lições em casa, sozinhas, com o marido ao piano, mas a prima a recusava sempre. O isso é ainda o bocacadinho de casca da roça, disse-lhe uma vez Sofia. Maria Benedicta sorriu de um modo tão particular que a outra não insistiu. Não foi riso de vexame, nem de despeito, nem de desdém.
Dedem!
Quando, é que é certo que o riso parecia vir de cima. Não menos é que Sofia polcava e valsava com ardor, e ninguém se pendurava melhor do ombro do parceiro. Carlos Maria, que era raro dançar, só valsava com Sofia, dois ou três giros, dizia ele. E Maria Benedicta contou uma noite 15 minutos.